9:53. Vamos chamar a Luciana Penha. Luciana, onde você está?
Oi, Sérgio. Olha, eu estou aqui na fazendinha, mais especificamente no pavilhão do Bicho da Seda, porque aqui tem uma explicação, Sérgio, de todas as fases, todo o ciclo do Bicho da Seda. Tem muita gente visitando esse pavilhão aqui, verificando, né, observando aqui o bichinho da seda e também os produtos fabricados a partir do fio da seda. E quem vai explicar pra gente melhor todas essas fases, né, a importância do Bicho da Seda, a importância da sericicultura aqui no país, né, e na nossa região principalmente, é o José Antônio de Andrade, que ele é técnico agrícola da Imater e Floraí. José, explica pra gente, então, como é que é esse ciclo?
O ciclo do Bicho da Seda começa lá na indústria com a mariposa, que coloca seus ovos. Os ovos eclodem. Na indústria fica a primeira idade e a segunda idade, que são fases, na verdade, que ele vai até uma quinta fase, que nós chamamos de idade. O agricultor recebe ele na terceira idade, ele vai até a quinta idade, quando ele passa, então, a tecer o casulo, o fio de seda, e quando esse fio está pronto, esse casulo está pronto, a indústria recebe novamente e transforma esse casulo em fio comercial.
Para os nossos ouvintes terem uma ideia, né, qual que é a importância dessa cultura para o nosso estado, para a nossa região?
É importante para a agricultura familiar, principalmente, devido ser uma agricultura, vamos dizer, que não usa agrotóxico, é uma agricultura basicamente de pequena propriedade, e ela é importante para a fixação do homem lá no campo. Nova Esperança, em seu entorno ali, os municípios em torno de Nova Esperança, ali está a maior região produtora do país, e o estado do Paraná é o maior produtor do Brasil de casulo verde.
Mantém as famílias no campo também, né?
Com certeza. Como eu disse, é uma atividade importante, porque é uma atividade de caráter familiar, então mantém lá o agricultor, sua família no campo, como uma opção onde ele pode ter uma renda mensal, já que é possível criar de 9 a 10 criadas ano. Então, praticamente todos os meses ele tem uma renda e pode manter a sua família lá no campo.
Agora, como é que está essa atividade, né? Os barracões estão aumentando ou, pelo contrário, estão diminuindo? Como é que está hoje a realidade?
Olha, a nossa região já teve uma quantidade muito maior de barracões. A região do entorno de Nova Esperança já teve mais de 1.000 barracões. Hoje a região toda ali deve ter em torno de 400 barracões, então houve uma sensível diminuição. Só que estabilizou e hoje a tendência da atividade é crescer, já que o preço do fio da seda tem uma tendência aí de alta no mercado e então está voltando a ser novamente uma opção econômica, uma boa opção econômica para o produtor.
E com os produtos também cada vez mais criativos, mais apresentados ao mercado nacional e até internacional.
Sem dúvida, o fio brasileiro é um fio muito procurado no mercado internacional e não é só o fio que se produz da criação do bicho da seda. Também é possível, através dos seus subprodutos, criar outras alternativas para o produtor. Por exemplo, da maravalha, que é um subproduto, pode-se fazer estofamento para carros, do próprio excremento do bichinho é possível fazer, trabalhar na perfumaria, trabalhar com produtos farmacêuticos. Então tem uma série de produtos importantes que, através da criação do bicho da seda.
Agora o público aqui fica bastante curioso, né?
Ah, sem dúvida, principalmente as crianças. E nós permitimos que as crianças que chegam aqui tocar o bichinho, pegar, sentir, porque é totalmente inofensivo. Ele é um animal domesticado já pelo homem há muitos anos, tem pelo menos 4 mil anos de domesticação, e ele não faz mal algum. Então as crianças que aqui chegam ficam muito curiosas, e é de nosso interesse que as crianças tomem conhecimento de como é a criação.
Você estava me explicando, inclusive, que por ele ser domesticado, sem o homem ele já não sobrevive mais.
Não, ele é totalmente dependente do homem, já é um animal domesticado há muitos anos, foi domesticado no Oriente, Japão e China, e veio para o Brasil, que hoje é um grande produtor, e ele depende exclusivamente do homem. Se um dia o homem desaparecer, ele vai desaparecer junto.
Torcer para isso não acontecer, então. José Antônio de Andrade, muito obrigada pela entrevista. Sérgio, então aqui falando do pavilhão do Bicho da Seda, que todo o processo aqui até o fio da seda, e o público muito interessado, Sérgio.
Ô, Luciano, e você disse no início que tem também peças aí de seda. O que que tem aí, hein?
São tecidos, né? Cortes de tecidos. Também tem cachecol, echarpe. É aqui pro pessoal ver, né? Pro pessoal... E também os fios também. Os fios sem processamento ainda. São esses os produtos que eu tô vendo aqui, Sérgio.
E não, tem, não é pra venda, não. É só pra exposição mesmo, né?
É, só para exposição, não a venda, não.
Tá ok, então, Luciana.
E
obrigado,
também tem um vídeo aqui, um vídeo mostrando toda a cadeia produtiva, o trabalho nos barracões do Bicho da Seda.
Tá bom, então. Muito obrigado. Daqui a pouco a gente volta a te chamar, tá, Luciana? Informações agora com a Rose Machado.
Sérgio, amanhã terá uma programação especial para a criançada. É Madagascar, um espetáculo infantil que será aberto gratuitamente ao público a partir das 15 horas na Arena de Shows e Rodeios Joaquim Romero Fontes, sendo aberto ao público que pagará apenas a entrada no Parque Internacional de Exposições Francisco Feio Ribeiro. Feito especialmente para o público infantil, esse espetáculo... tem capacidade de encantar a todas as idades. O espetáculo Madagascar chega pela primeira vez a Expoingá, ofertando aí uma atração cheia de surpresas e muitas alegrias para toda a família. Sérgio.
Obrigado, Rose. Vamos chamar novamente a repórter Luciana Penha.
Sérgio, olha, uma informação de serviço para os visitantes da Expoingá. Para quem... perder documento, perder carteira, bolsa, para tentar localizar esse objeto, existem dois locais aqui no Parque de Exposições. Um deles é logo na entrada, no portão principal do Parque de Exposições, o stand ali, a unidade da Polícia Militar. Eles estão recolhendo e guardando ali os objetos perdidos. E o outro local é o escritório da Sociedade Rural, também fica próximo à entrada principal do Parque de Exposições, né? Eu conversei com o pessoal da Sociedade Rural e eles disseram que este ano encontraram poucos objetos foram parados, então, ali no escritório da Sociedade Rural e na unidade da Polícia Militar. Principalmente documentos, né? E também foram encontradas algumas bolsas durante os shows aqui na Arena Coberta, mas elas logo foram devolvidas aos donos, as mulheres das bolsas, as donas das bolsas, elas logo apareceram e recuperaram as bolsas que ficaram pouco tempo ali à espera das donas e tal. Então, dois locais, né? Logo no portão de entrada, a unidade ali da Polícia Militar e no escritório da Sociedade Rural, para quem perder algum documento, que é muito comum, né, nesse local, porque é um local com grande movimento, muito trânsito de pessoas, é normal que isso aconteça, mas embora o número seja pequeno este ano, Sérgio.
Então, quem encontrar esses objetos, levar nesses locais que você falou, né, também.
Isso mesmo, quem encontrar, né, porque geralmente quem encontra, principalmente, são os funcionários, né, da Expoingá, do Parque de Exposições, pessoal da limpeza, da manutenção, da segurança, mas quem encontrar um visitante pode levar a esses locais, então, no portão de entrada, unidade da Polícia Militar e no escritório da Sociedade Rural.
Tá ok, obrigado, Luciana.